Agora é a hora de curtir mais um episódio da sua conversa de câmara com Haroldo Glombi e Eduardo Macias. Senhoras e senhores, não chorem, não chorem, não sejam lacrimosos, não se preocupem. O mestre não está mais entre nós, mas deixou um legado muito grande de músicas. Estou falando de Amadeus Mozart.
Eu sou Wolfgang Amadeus Mozart.
Wolfgang 999.
Isso, a gangue do lobo do Mozart, ele mesmo, né? A gangue do Mozart, ele mesmo. Vamos falar hoje, bom, Haroldo Glombi aqui falando, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, pra quem é do dia, da tarde, da noite. E Eduardo, do outro lado da linha. Olha, da linha, hein? Que velho,
hein? Da linha, né?
Senhora. Fala, Eduardo.
Bom dia, boa tarde, boa noite. E aqui hoje vamos falar aí, descer algumas considerações sobre essa obra-prima da música sacra. E o Haroldo, ele quer concentrar muito em um dos trechos dessa música, né? Que o Haroldo vai saber explicar melhor aí qual que é a ideia do programa aí, né?
Isso.
Eu acho que ele que planejou, pai, como o Haroldo diz, o pai da criança, ele que se vire agora.
Eu que troca a fralda, né, sou, né? Eu que tenho que trocar a fralda. Tá bom. Vamos lá então, vamos trocar a fralda, vamos vir comercial aí e já vamos ver o que acontece. Desce. Seja nosso padrinho ou nossa madrinha, acesse padrim.com.br/conversa de câmara. Apoie o programa que leva a música clássica a outro nível, ou pelo menos tenta fazer isso. Vai lá, seja nosso padrinho ou madrinha, padrim.com.br/conversa de câmara. Hoje vamos falar então, seu Eduardo, já que você jogou a responsabilidade no meu colo, não que não fosse, né, porque eu sou... Esse é o mês que eu escolhi todos os programas, né? Menos o último, que é do padrinho ou da madrinha, não sabemos ainda. Não sabemos ainda. Vamos lá, Eduardo. Eu escolhi uma peça que deixa todo mundo triste, tá? E primeiro, antes de mais nada, não vamos colocar todo o Requiem do Mozart, tá? E vamos colocar apenas uma parte específica, que é a última, o último trecho, que se chama Lacrimosa. Tá, vamos colocar só essa parte. E por que que eu quero fazer isso? Bom, antes disso, Eduardo, você consegue explicar pra galera o que que é um Requiem?
Sim, o Requiem é nada mais, nada menos que uma missa, um tipo de missa, assim, que faz parte da liturgia de... agora. E olha que isso. Eu tô bebendo água, tá? A missa Requiem é uma missa que faz parte da liturgia católica, é um ritual fúnebre da Igreja Católica. Né, a palavra Requiem é derivada da palavra latina requies, que significa descanso ou passo.
Isso.
E assim, ela realmente é uma missa assim, que a gente... Lembre-se, eu posso estar falando uma bobagem imensa, até porque eu não sou especialista em teologia católica, tá? Mas assim, eu acredito que antes do Concílio Vaticano II, eu acho que as missas deviam ser assim, mais assim... formais, né, em latim e tal, e tinha todo um rito bem rígido, né, e a música Missa Requiem, ela sempre foi baseada em várias partes, né, que tem o introito, o Kyrie, a sequência, que é uma parte opcional, que é composta de vários versos poéticos, que evoca a morte e a vida eterna, o ofertório, o Sanctus, que a parte da missa proclama a santidade de Deus, Agnus Dei, né, que significa Cordeiro de Deus.
Isso.
E Comunio, que é a última parte da missa.
Uhum.
Essa missa, muitos compositores, mas inúmeros compositores, eles musicaram as palavras dessa missa.
Sim.
E dentre esses compositores, hoje a gente vai falar de Mozart, mas existiram outros que fizeram requiens muito bons, por exemplo, o Giuseppe Verdi, que todo mundo conhece aí meio que mais por ópera, mas ele tem um Requiem muito bom, inclusive uma parte, O segunda parte do Requiem do Verdi, sim, é um troço muito pesado, assim, uma das músicas pesadas, música clássica que existe.
Sim.
Tem o Requiem do Fauré, também tem do nosso querido Borjak, sabe?
Borjak também.
Brandes fez um Requiem, daí...
Todos faziam porque a igreja pedia, era, né, recomendado. Sim,
não,
né?
Claro, era uma forma de... Realmente
ganhar dinheiro.
Até ganhar um patrocínio da igreja. Só que no século XX, eu acredito que alguns compositores fizeram uma. Acho que mais por uma questão assim de iniciativa própria. Por exemplo, tem a do Benjamin Britten, que é dos anos 40, que é bem interessante. Tem o Requiem do Ligeti, assim, que é o troço mais fantasmagórico, se pode.
Esses novos eu não conheço nenhum desses novos aí. Novos, né?
novos. O Requiem do Ligeti, ele foi utilizado trechos dele no filme 2001, Odisseia no Espaço.
Ah,
aquela parte mais louca que ninguém entende.
Entendi. Acho que
é muito bom, inclusive, sabe? Mas só que é uma música bizarra. Bizarra mesmo. É uma música muito diferente, assim. Eu até indico que fazer um episódio desse Requiem. Do Ligeti.
Podemos.
Muitos compositores fizeram e veja lá que todos os compositores, quando eles compõem o Requiem, eles sempre vão ter as mesmas partes, vai ter essa. O que
é que segue a liturgia, né, Eduardo?
A gente tem que seguir a liturgia, padrão.
É bem isso.
É,
exatamente. Bom, mas assim, não vamos fazer hoje todo o Requiem, quero me concentrar na última parte, já vocês vão entender. O Eduardo também tá no mistério, não é?
Eu tô fazendo esse programa mais perigo e tão perdido quanto os ouvintes.
Você está mais perdido que Beethoven no bingo.
Isso.
Vamos lá, então, vamos lá. Mas antes, então, já que o Eduardo explicou o que é um Requiem perfeitamente aí. Mas antes de chegar no Requiem, e vai ser importante para o final da história, eu quero falar que o Mozart, ele fez parte de um... Ao lado de, por exemplo, não no mesmo tempo, né? Mas ao Haydn, ao Beethoven, ao Gounod, Sibelius... Gershwin, Duke Ellington, Count Basie, Louis Armstrong, Irving Berlin, todos eles tinham uma coisa em comum, Eduardo. Você sabe o que é?
A lei da música. Não
maçonaria.
Sei.
Maçonaria.
Ah, sim. A maconharia. Quer dizer,
maçonaria. Exatamente. Faziam parte lá. Você vê que o Mozart, Eduardo, ele nunca seguiu com aquela extrema disciplina, né? Porque tinha lá as metas morais, conceitos éticos... Nada, né? Cagou, né? Mas ele sempre levou a sério. Ele se sentia como, assim, ele era vislumbrado, o Mozart. Era glamour. E assim, tem várias histórias, daí é mais teoria de conspiração, e por isso que eu coloquei aqui nesse programa, que ele pegava, falava que tá passando por necessidade, tô faltando grana, tô fudido, não tem nada, né? Pedia dinheiro pra alguém lá, naquele esquema de maçonaria de irmandade, e na verdade ele torrava com roupas, um monte de coisa. Sabia que o Mozart, ele comprou uma mesa, a maior mesa de sinuca de Viena, ele comprou, gigantesca.
Nossa.
Olha a extravagância do cara. Então ele gastava dinheiro com umas bobagens, assim. Dinheiro vem, dinheiro vai, entendeu?
É inacreditável.
Mas ele fez muita música dedicada à maçonaria, tá, Eduardo? Você sabe como é que se diz as músicas feitas pra maçonaria alemão? Essa quero ver se você sabe, Eduardo.
Ah, não. Essa eu não sei mesmo.
Eu vou ler pra você em alemão, é claro que vou ler errado, né? É o Die Freimaurerkirche, ou música da Irmandade, né? Freimaurerkirche, cara. Podem rir aí, padrinhos e madrinhas, riam à vontade. Você doeu lá da gente, né, Eduardo?
Sim.
Podem rir à vontade. E são obras que são... dificilmente alguém fala dessas músicas, tá, Eduardo? Até recomendo um dia a gente fazer um programa sobre elas, tá? É legal essas músicas que fazem pra lá. Né? É bem catalogado e tudo mais, mas dificilmente alguém fala dessas músicas. E por que eu falei isso? Porque eu vou falar da Lacrimosa, mas não da música em si, mas sobre a morte do Mozart, que está numa nuvem de mistério, ou ficou e criou uma série de teorias da conspiração. Uma delas, Eduardo, é que o Mozart, ele despertou a ira do pessoal da maçonaria, primeiro, por causa disso aí. Tava pegando grana do povo lá a doido. Tá?
Sim.
Isso. O Mozart, ele era a única pessoa não nobre em Viena que tinha sua própria carruagem e, pior, com cavalos, que era extremamente caro. O cara era extravagante.
Tipo Lamborghini da época, né?
Tinha o cara com a Lamborghini, não tenho dinheiro aí. Ô, Pegasus, pare com isso, entendeu? Caramba, essa é uma das teorias, assim, que ele tava, né, não cumprindo. E outra que ele estaria, Eduardo, revelando segredos maçônicos. É. Principalmente, Eduardo, nas músicas, né? Por exemplo, um grande exemplo é a flauta mágica, olha só.
Ah, verdade, né? Isso é verdade.
É, exatamente.
Porque a ópera tem muita coisa maçônica nessa ópera.
Ó, por exemplo, a gente vai ouvir já uma cantata que se chama Ó Vós, então eu já traduzi para português, tá? Ó Vós que venerais o Criador do Universo, né? O arquiteto do universo, né, dentro da maçonaria, tá tocando a coisa toda, né? Então a gente já vai ouvir, é bem curtinha, mas ela foi composta ali no verão de 1791, Eduardo. É. Foi o último antes do Mozart bater as botas, literalmente, tá? Então ele estava trabalhando na flauta mágica, no REC, e uma outra música chamada La Clemência de Tito, que eu não sei qual que é, você deve conhecer, eu não lembro dessa música, Eduardo, você lembra?
Não lembro.
Não lembro, tá. E ele acabou fazendo essa pequena, tem 1 minuto e meio essa cantata, para piano e voz, né?
Já mandei para Eduardo. Eu ouvi uma de 8 minutos aqui, Eduardo.
Será que é 8 minutos que eu te mandei? Deixa eu ver aqui.
Não, é
verdade.
Eu vou falar o nome aí pra todo mundo
avisar. É verdade, não, eu falei errado, são 8 minutos mesmo, eu que li errado aqui o número aqui. Fala o nome em alemão. Porque,
sim, até pro pessoal da risada, eu vou falar o nome em alemão, com o meu alemão avançado.
Avançado.
É Dir ihr des Unermesslichen Weltallsschöpfers.
Saúde,
que,
Eduardo.
Cuja tradução é, que nem você falou, né? Você que um dos criadores do universo imensurável.
Isso, exatamente. Exatamente, isso aí. Eu falei errado, na verdade.
O tradutor, de novo, tá?
Lembra, né? É.
Sim,
então, joguei no Google. Mas é essa mesmo. Assim. É essa mesmo, eu traduzi de outro lugar aqui que já veio com essa tradução. Mas enfim, ele fez essa música aí e tal, né? Realmente são alguns temas bem, bem curtinhos ali. E o que aconteceu? Essa música ela foi usada para usar como um hino da maçonaria na loja que estava o nosso glorioso Mozart fazia parte lá, né? Quem fez o pedido foi o chefe maçom, deu nome, esqueci qual que é o grande carpinteiro, o maçom lá, esqueci qual que é o nome. É o Franz Ziegenhagen. Agora sim, falei certo, hein? Esse eu treinei. Né? E ele que escreveu praticamente uma parte do texto, deu para ele, né? Para a loja maçônica de Hassenburg. Inclusive, a partitura original, Eduardo, autografada pelo Mozart, tá lá na Suécia. Tá na grande loja de Suécia e data de julho de 1791. A gente vai ouvir ela já, mas assim, antemão, já tem isso na cabeça. A flauta mágica tem aquele negócio do a Rainha da Noite significa a Igreja Católica, que os maçons se lutar. Tem a questão dos três elementos, sempre presente, né? Coisa de três e três e três. Da flauta mágica. Então, põe na cabeça que eles estavam achando que ele estava revelando segredos, Eduardo. Se estava revelando ou não, não sei, mas tem muitos detalhes ali que na época era... E vamos combinar, Eduardo, você falar da maçonaria antigamente, sem autorização dos caras, era complicado, hein, Eduardo?
Hoje eu acho que nem tem... Eu não sei, né? Eu não sou ligado nesses assuntos aí de sociedades secretas, mas eu acho que não deve ter meio que segredo nenhum, sei lá, não sei se...
Tem. Mas tá menos. Hoje em dia eu até faço a piada. Você tá andando na rua, tem uma placa lá, tipo, shopping, vira à direita, loja maçônica à esquerda, entendeu?
Não. Ontem, inclusive, eu passei perto da frente de uma loja maçônica aqui em Curitiba.
Ah, é? Aí,
Não.
É um monte.
Perto da Presidente Kennedy lá, daí passou
e é extravagante ainda. Sim. É secreto o ovo deles, né? O resto
tá
liberado. Vamos ouvir então essa cantata que o Eduardo falou aí, que tá a parte toda existe até hoje, mas tenho isso em mente. A maçonaria teria mandado envenenar o nosso glorioso Mozart, Eduardo? Você acha, talvez?
Não.
Guarda o mistério, vamos ouvir essa cantata. Aliás, quem vai tocar essa aí, quem a gente vai ouvir a interpretação, seu Eduardo, é o glorioso, cadê aqui? Eu não sei, aqui, piano... Ah, o Daniel Barenboim, olha aí, Eduardo, grande argentino, né? Olha só. E o barítono é o Dietrich Fischer-Dias. Pronto, não vou falar mais nada aqui.
Não, esse cara aí é bem, bem famosão.
Sim, eu não sei falar o nome dele, é famoso, não sei falar o nome dele.
Não é bem famosão, então.
Vamos lá. Barry Boy, Barry Boy. Esse cara é cara gente boa. Vambora.
Bimbal, vamos lá.
É o Daniel Bimbal.
Barry Boy, Barry Boy.
Unermesslichen Welt als Schöpfer irrt. Jehova nennt ihn, oder Gott nennt Fu ihn, oder Brahma. Hört, hört, Worte, aus der Posaune des Allherrschers. Laut tönt durch Erden, Monde, Sonne, ihr ewiger Schall. Hört, Menschen, Menschen sie, auch ihr. Liebt mich in meinen Werken, in meinen Werken. Liebt Ordnung, Ebenmaß und Einklang. Ordnung, Ebenmaß und Einklang. Liebt euch, euch selbst und selbst und eure Brüder und eure Brüder. Körperkraft und Schönheit sei eure Ziert, Verstand helle euer Adel, reicht euch der ewigen Freundschaft, Bruderhand, die nur ein Wahn, nie Wahrheit, euch so euch so lange zog. Zerbreche dieses wahnes Bande, zerreiße dieses Vorteiles Schleier, enthüllt euch vom Gewand, was Menschheit in Sektiererei verkleidet, zu sichern schmiedet um, zu sichern schmiedet um das Eisen, das Menschen, das Brüderblut bisher vergoss. zerspringet Felsen mit dem schwarzen Staube, der mordet Blei. Ins Bruderherz oft schnellte. Wend nicht das wahre Unglück sei.
Muito bem, Eduardo, já ouvimos aqui, guardem na cabeça isso aí. Agora vamos pegar a música em si, Eduardo, vamos pegar a música em si. Você ouviu, é o Requiem inteiro, é só Lacrimosa. Vamos lá?
Sim.
Fala um pouquinho então, você obviamente já conhecia, mas quero que você comente sobre essa música pra galera entender o que, que eles vão ouvir no final, Eduardo.
É, a Lacrimosa aqui é uma, vamos dizer assim, uma parte dessa missa, né? É, assim, ela tá naquela parte lá da, que eu tinha comentado aqui da sequência, né, que é a parte opcional, que entra mais a parte poética e tal, né, e daí a letra dela aqui é bem interessante, assim, que ela tá toda em latim, óbvio, né, que uhum. Traduzindo a letra, que eu não vou, posso ler o latim um pouquinho, né, que tá escrito Lacrimosa dies illa, qua resurgit ex favilla. Judicandus um réus, uic ergo parte Deus, pie diso Gesù Domine, dona is requiem, amém. É dia de lágrimas aquele em que ressurgirá das cinzas o homem para ser julgado. Tende, pois, piedade dele, ó meu Deus. Ó misericordioso Senhor Jesus, concedei-lhe o repouso eterno.
Amém. Exato.
Né?
Exato.
Eu acho assim, realmente é um dos trechos mais conhecidos do Requiem do Mozart. Você sabe assim que apesar que o meu preferido mesmo, eu gosto muito da Lacrimosa, sabe? É muito bonito, assim, ele transmite realmente uma tristeza e ao mesmo tempo, sei lá, aquela paz de espírito religiosa, né?
Uhum. Sabe? Tem isso.
Mas, assim, eu gosto principalmente do Kyrie Eleison, tá?
Porque sim, o Kyrie
Eleison eu também acho legal porque é uma composição contrapuntística excelente, assim, tem umas três das vozes, assim, que tem o coro masculino e feminino se entrelaçando de uma maneira, que é uma coisa muito aquilo, muito barroca, sabe? É uma coisa, assim, que nem combina, assim, com a...
Mas todo esse Requiem é meio barroco, vocês vão combinar, tem muita coisa.
Eu acho, assim, minha opinião, tá? Ela tem esses trechos aí, mas eu acho, assim, muito romântica, sabe? Eu acho, assim, que é uma coisa que parece que tá indo além do classicismo.
Mas pode ser, mas tem uns detalhes ali que você falou agora, e no Lacrimosa tem uma parte muito barroca que eu vou chegar e eu vou apontar para você daqui a pouco. Vou apontar para você. Mas pode terminar aí, Eduardo.
Não, é isso, sabe? O Requiem realmente é uma obra-prima total. Assim, eles dizem assim que realmente Mozart não completou a obra, que ele morreu antes.
Aí que a gente vai entrar no negócio, Eduardo, da teoria da conspiração, Eduardo.
Não, tem uma teoria da conspiração, tudo, né?
E assim,
a gente tem também, é que essa música Requiem, ela tem, é cercada por muito misticismo em torno dela, porque muitas lendas em torno dela, porque existe, assim, obviamente você vai explorar bem essa teoria da conspiração, mas a gente tem um problema que é o seguinte, que a gente tem filme, que é baseado numa peça de teatro do século XIX, é um filme excelente, que é 8 Oscars, que é o Amadeus Mozart,
e
ele entra naquela tese que
o Salieri
matou Mozart envenenado e foi ele quem encomendou essa missa Requiem
para
uma porta para Mozart. Só que assim, isso é uma balela, isso aí é só uma historinha para ficar bonito numa peça de teatro num filme.
Né? Exato.
Aquele filme, na verdade, ele tem que ser. É um filme excelente, eu recomendo assistir, mas sempre tem em mente que aquele filme não é filme biográfico do Mozart.
Esse que é o problema, a galera acha que é.
Não é. Eu particularmente, assim, eu duvido que o Mozart ficava dando risadas daquele jeito, embora todo mundo, os historiadores sabem que ele tinha um humor meio quinta série, assim, total.
Exatamente.
Era escatológico, mas eu duvido que ele fosse calmeira, né?
Não.
E
Salieri, Eduardo...
Biografias de compositores, tem muitas assim que surgiram no século XIX. E o que tinha no século XIX? Romantismo. Não só na música, como literário. Daí na hora que o pessoal, os biógrafos iam escrever, eles praticamente mistificavam a figura dos compositores. Tá?
Exato.
Beethoven, meu Deus do céu, o cara transformou o cara num deus, Mozart num semideus, um outro. Daí não é assim o negócio, eles têm que ter. Essas biografias, assim, elas romantizam demais, assim, conta histórias fantásticas, sabe? Mas não é assim. Pô, fala assim que Mozart morreu como indigente, assim. Mentira. Foi,
Não foi assim. Vamos fazer então um negócio aqui. Vamos lá, então. Vamos partir do que você falou. Primeiro, Eduardo, e deixar bem claro que o Salieri foi uma das únicas pessoas ao lado da viúva de Mozart. É Constanza, né? Você chama a mulher dele. Acho que era, né?
Sim,
Ele e Constanza, mais duas mulheres, foram as únicas pessoas presentes nos últimos momentos de corpo presente do Mozart.
Uhum.
Olha isso, nenhum outro mecena, ou compositor, ou músico, nenhum outro acompanhou, tá? E já vai entrar nesse detalhe, mas então Salieri descartado, né? Vamos lá, primeiro da música, Eduardo, então ele é, vamos colocar aqui, teoricamente foi a única última coisa que o Mozart escreveu, teoricamente, só que completado por um aluno sob orientações do Mozart, porque ele não conseguia, né? E legal da música é que tem duas vozes, né, Eduardo? Isso eu acho, por isso que eu acho bacana a Lacrimosa. Tem aquela parte que faz a base, né, Eduardo? E aquela parte do violino que faz o... lá em cima, né?
Sim.
E eu tava vendo o que que isso aí, eu vi uma galera falar, isso parece que é como se fosse suspiros, né? Lembra-se, Eduardo, você tá num velório. Tá?
Sim, claro, né?
Né?
Sim.
Como se fosse lágrimas, um negócio assim, né? E isso que eu falo, lembra muito a fuga do Bach em Dó menor, quando dá uma pausa ali, uma pausa retórica, né?
Sim.
Que na época do Barroco se chamava suspiratio, né? Então é mais ou menos o que ele tenta recriar aqui. Por isso que eu falo, tem elementos futuristas, entre aspas, e elementos antigos aqui de retrô, né? Que o caso é o... Oh, meu Deus, o barroco, né? Então,
sim.
Legal, né? É, tem uma parte que o tímpano vai entrando também lá, né? Que tá marcado, tipo, chega, não precisa mais chorar. A música, a parte de cima fica um pouquinho mais alegre, do tipo, você não precisa, né? Chorar, a vida vai seguir, não se preocupa. Daí volta as lágrimas de novo. E a letra que você leu, que é isso mesmo, né?
Uhum.
Uma letra muito, muito bizarra. E aí, Eduardo, eu tô até com um livro. Eu tava lendo aqui o livro do Lincoln Madsen Casas, que é um cara que escreveu sobre Mozart, sobre alguns detalhes da vida dele. E ele tava doente mesmo. De verdade, ele tava muito doente. E ele tinha uma paranoia, Eduardo, que ele foi envenenado. Fui envenenado, vou me matar, não sei o que, tal. E ele ficou com isso na cabeça. Então ele ia para um bar, tinha até um bar que ele tomava muita cerveja lá, acho que Serpente Dourada, uma coisa assim, né? O nome do lugar que ele ia tomar cerveja. E o dono do bar lá, ele viu, ele tinha pedido uma taça de vinho, e o Mozart não tomava vinho. Tomava cerveja. Falou assim, não, toma vinho aí, cara, cuidado com a cerveja alemã, né? E ele falou, não, a cerveja comum, a alemã, não tem problema, eu tô acostumado a engolir qualquer coisa, aprendi a digerir tudo.
É.
Aprendi a serpente de prata, tô aqui, a serpente de prata. E ele falou um dia lá, um pouquinho antes de morrer, falou, vou pra casa e amanhã você leva lenha lá pra casa porque eu preciso, né? O cara da taberna também levava lenha lá pra casa do Mozart. Quando ele levou, o Mozart tava acamado.
Sim.
Tava acamado, aquela coisa toda. E sim. Ele tinha recebido várias ofertas, Eduardo, para ir para Amsterdã, ir para Londres. E ele falou para a mulher dele, puta, agora que a gente vai ganhar um dinheiro, filha da puta, eu tô indo embora, eu tô morrendo, né? Tinha 30 e tantos anos, né? Agora sim. Que, me desculpa, mas não vai dar. E a mulher, a Constança, achava que a Lacrimosa, que foi uma encomenda de um lorde, não sei se é lorde ou nobre, é alemão, ele tinha o costume de fazer encomenda de músicas do Mozart e ele tocava com o violoncelo, mas
não, o grupo... Não só do Mozart, sim, de vários compositores da época.
E dizer que era dele.
Sim.
Exato. E ele, exatamente, fazia essa Jimmy Pageada aí, né? Ele, né, roubava, pagava e dizia que era dele. E esse hacking aqui foi isso, só que o Mozart acabou pegando pra ele, porque ele tava realmente mal. Então, a Constância falou para um médico assim dele, ó, o que eu faço? E ela chegou num acordo com o médico, ó, tira a partitura da frente do Mozart, tá? E isso tá fazendo ele ficar mal. Olha só, né? E tiraram, aí o Mozart recuperou, ele compôs uma outra parte, uma outra música, ficou feliz e tal. Traz de novo aqui, que eu não compor. Trazia e ficava mal. E ele não conseguia, ele vinha lá, cantores, né, tenores para cantar e ensaiar com ele. Tocar ali no piano, no quarto dele. E ele parou quando ele escreveu essa parte do que você leu aí, Eduardo, em Judicando Homo Reus. Foi a última coisa que ele escreveu. Não, o resto, ele orientou não sei se um aluno, um aprendiz dele que terminou, não sei dizer quem que é, talvez você saiba aí, mas enfim. Né, mas só foi sobre orientação dele. Então, ele não conseguiu completar essa música. Quando ele morreu depois... Ele tinha várias coisas na pele, então foi... E na época não se fazia, como é que é o nome, Eduardo? Autópsia.
É necrópsia, né, na verdade.
É, na verdade, necrópsia, exatamente. E diz que uma das poucas ações antes de morrer, diz que Beethoven ficava olhando pro relógio, imaginando a flauta mágica dele. Ele ficava olhando pro relógio como se estivesse ouvindo a música. E falava, agora, 5 minutos, agora Papageno vai entrar. Sabe?
Sim, sim.
Então ele ficava assim. E um compositor, eu não lembro o nome dele, um compositor amigo dele que estava lá, ele escutou aquilo, sentou e tocou o Papageno no piano, que ele sabia, e foi a última coisa que ele escutou em vida. Foi exatamente o trecho do Papageno da Flauta Mágica. Foi
assim.
Morreu, faleceu depois descobriu que era uma febre, né? Febre tireoide, não lembro o nome da doença lá. Você sabe o nome da doença que ele foi diagnosticado, Eduardo?
Cara,
assim,
que não dava pra saber, né?
Porque não teve.
Não dá pra saber, assim, exatamente. Ele disse que era tipo uma intoxicação. Pô, lá, imagina as condições sanitárias da época. O cara ia comer uma carne lá, tava, pô, né? Imagina o padrão lá, não tinha Anvisa na época.
Não. É, assim, as características dele eram o surto de uma febre que estava bem forte ali em Viena, na época lá. Só que como naquela época lá também, Eduardo, depois que o caixão foi lá para a igreja, foi ver lá, tocaram, inclusive, Lacrimosa lá, né? Conseguiram executar, inclusive, lá. E o corpo foi levado depois para uma vala comum, porque naquela época lá, por algum motivo, Eduardo, que me falha aqui a compreensão, não era bem visto você fazer cortejos grandiosos, para, né, nem para gente que era nobre nem nada. Então foi uma vala comum. E depois que alguém teve a ideia de, puta, vamos ver e chegar o que aconteceu com ele, aí ninguém sabia mais, porque o coveiro que jogou o corpo do moço na vala comum, né, ele tinha morrido. Então ninguém sabia onde estava o corpo. Né? E antes de morrer, detalhe, na igreja, fizeram o molde de gesso da cara dele, que virou praticamente, né, molde para estátuas e bustos, depois foi tirado ali. A última imagem do Mozart, não quero estragar a imagem dele como para todos os nossos fãs, mas foi que ele levantou do quarto dele, foi até a parede e a família dele toda lá, a mulher, a nora, todos acharam que não ia morrer, cara. Assim, tanto que estavam fazendo roupas, custando roupas, assim, para ele ficar mais à vontade. Não, fazer roupa para ele poder sair depois. Eles não passou na cabeça deles que ele podia morrer. Ele foi até a parede, encostou a cabeça no o braço na parede, tipo que nem o Kiko quando vai chorar na vila. E colocou a cabeça e fez... Não. Ele colocou a cabeça lá e vomitava jatos, assim, com um cheiro horrível e caiu. Morreu. Então, foi as últimas ações dele. Aí tem essa história toda do Salieri, então vamos ter conspiração, que não é verdade. Né? Não é verdade. Salieri foi, inclusive, lá pro enterro dele, né? Ele tinha uma preocupação com o Mozart, mas não a ponto de querer envenenar ele. Tem a teoria, Eduardo, que esse Lorde que roubava a música dos caras, né, envenenou para que ele não falasse para todo mundo que ele que fez a música. Tipo assim, não, para ficar com o negócio. Daí descobriram que também não era isso aí. Tem a maçonaria que queria matar uma cara, mas também foi descoberto depois, foram ver que não, porque a maçonaria depois prestou homenagens a Mozart, né? E, inclusive, um maçom à época disse, olha, se ele tentou passar algum segredo, como a galera não sabe quais são os segredos, então os segredos estão bem guardados. Tá na mesa, colocar os elementos lá, não tem problema nenhum. Aí, Eduardo, né? Então, o mistério dele, depois de anos, fizeram mil pesquisas, mil investigações, não tem o corpo, não tem como saber. Se foi, Eduardo, então, que foi essa tal da febre que pegou todo mundo lá, e o Mozart, na sua paranoia, né, de terra plana da época, achou que estavam querendo matar ele por algum motivo. E aí, Eduardo, o que você acha, então?
Eu queria também acrescentar também que existe realmente muita mística em torno da questão do falecimento do Mozart e do Requiem, né? Que tem muito envolvimento também a questão do Requiem com esse assunto. Mas, assim, outra coisa que eu queria deixar claro, assim, que eu acho que também exageram muito naquela questão, assim, Mozart não compôs praticamente nada nessa missa Requiem, foi completada por aluno, sabe? E eu discordo disso, até porque é o seguinte, com certeza o Mozart não completou 100%, mas assim, eu acredito que deva ter chegado nos 80%, porque o negócio é muito bom, pô, sabe? Como é que agora... Sim. Tipo assim, é que nem aquela coisa lá dos Beatles, viu? Pô, se, por exemplo, o Paul McCartney morreu, pô, mas contratar um sósia talentoso... Caramba, hein? Entendeu?
Mais talentoso, né? É o que o cara fez, né?
Sabe? Daí, tipo, aquele negócio lá não podia ser outra pessoa, só podia ser Mozart compor aquilo, porque não tem sentido, assim, pegar um monte de anônimo, assim, não, vou completar pro cara aí, e assim, não tem sentido, sabe? Ele só, com certeza, assim, grande parte, assim, ele deixou, eu acho assim, muito pronto, já deixou muito avançada a obra, porque não tem sentido, só compôs o comecinho lá e pronto. Não, eu acho que ele compôs bastante coisa, assim, tá?
Sim.
Eu acho, tá?
Não, ele fez, assim, inclusive, eu não vou lembrar aqui, faz tempo, eu tô com o livro aqui, eu usei só pra ler umas partes, Eduardo, mas, inclusive tem a Constança, ela mesma, a viúva do Mozart, ela que escolheu quem que ia fazer, qual dos músicos lá ia terminar, escolheu um que o Mozart sempre trocava ideias. Ó, a parte do Lacrimosa que a gente vai ouvir agora, afinal, ele escreveu até aqui, Lacrimosa, Dias, Ira, quem ressurge, ex favila, judicando ou morreus. Quando ele escreveu o judicando ou morreus, ele entrou em colapso de choro e largou tudo.
Sim.
Aí ele explicou, ó, fale disso, faça aquilo, deu orientação, te virem, cara, não vou poder ouvir, e realmente ele não ouviu a parte dele. Agora, Eduardo, olha só. Então foi composta, foi terminada, mas assim, não foi composta, tipo, alguém, ah, eu acho que faria. Não, ele seguiu aqui e queria que fosse dessa direção. Então, agora, Eduardo, agora eu vou fazer uma coisa que vai explodir tua cabeça ou não. Agora. Presta atenção, tá? O Mozart era uma criança que com 4 anos já tocava cravo, tá?
Sim.
Com 5 anos...
É, condições de 5 anos, né?
Mas fazia música.
Que ver se realmente o pai dele não colocou uma ajudinha aí, né? Sabe?
Dizem que não. Dizem que não. Mas eram músicas bem simples e tal, tudo mais,
sim,
né?
Sim,
É, 6 anos, o pai dele, o Leopold Mozart, levou ele, né? O Mozart e a irmã dele, que eu não lembro o nome da... Agora, acho que é Nani Mozart, uma coisa... Não lembro qual que é o nome da irmã do Mozart. Sim. Não vou lembrar. É, pra fazer gira, pra fazer turnê, pra ir se apresentar, ganhar um troco, né, cara? Né? E... assim, ele ganhou muito. Ele era o Leopoldo, um cara muito manipulador, tá? Um dos melhores pedagogos do seu tempo, mas muito manipulador, muito positivo, tá? Então ele. O Mozart, ele foi condenado antes de ser adolescente a ter responsabilidade de adulto. Ele não teve infância. Era sentar e tocar e compor. Sentar e tocar.
Compor, né?
Tá? O que aconteceu? Ele chegou quando tinha seus 20 e tantos anos, ele foi morar em Paris. O pai dele falou, vai pra Paris, que lá é uma boa chance de ganhar um dinheiro. Só que ele não confiava no Mozart sozinho em Paris, né? Imagina.
Piazão,
sim, né? Mandou a mãe dele, ó, vai a tua mãe junto. A mãe foi junto, foi morar lá. O Mozart saía de manhã pra tocar em algum lugar, ensinar alguma coisa, né? Tentar ganhar o seu pãozinho lá. Quando ele volta uma bela tarde, a mãe estava morta. Morreu.
Vixe.
No quarto... pegou alguma doença, não tinha calefação, aquele calor, e morreu, faleceu. Eduardo, o medo, o pavor que o Mozart tinha do pai dele era tamanho que ele levou 2 dias para escrever uma carta para dizer que a mãe morreu.
Dois dias.
E o pai dele respondeu, cara, ele respondeu, acho que a pior coisa que você pode escrever pro teu filho, tá? Foi mais ou menos assim que ele escreveu. Eu até anotei aqui, ó. Você foi irresponsável. Não cuidou dela. Por sua culpa, minha mulher morreu. Foi culpa sua e você vai levar isso para o resto da sua vida.
Caralho, traumatizou mesmo, né?
Aí você... pois é, você imagina. Pô, mas o Mozart vivia com festa, alegria. Ou se você acompanhou o filme de maneira errada, que você falou agora, dando risadinha, levantando saia das mulheres. Levantando saia,
sim,
né? É, não é verdade, mas tem essa ideia. Mas olha... Lacrimosa, Eduardo. A última coisa que ele escreveu antes de morrer. Judicando homo reus. Qual que é a tradução, Eduardo, que você fez aí?
Deixa eu ver aqui. Peraí, tem que pegar de novo, tá?
Vamos lá. Judicando. Ah, você é advogado. Judicando. Vai lá. Judicando. O que é? Julgando o homem.
O homem para culpado. Ser julgado.
Não, culpado, reus.
Ah, tá. Sim, sim, claro.
Então, aquela carta que o pai dele falou que ele é o culpado da morte da mãe dele e do esposo do Leopold, né? Foi a última coisa que ele escreveu, julgando o homem culpado. Carregou a vida toda, cara. O cara teve que... foi explorado na infância pelo Leopold, né? E na última música, ele se sentiu culpado pela morte da mãe. Está ali, na última coisa que ele escreveu. Depois a música foi completada, terminaram lá, aquela coisa toda. Então, Eduardo, essa é a fantástica história que eu queria trazer para todo mundo aqui. Espero que você contribuiu bastante. Obrigado, Eduardo. Eu sabia que você contribuiu, na verdade. Mas assim...
mas é que é uma obra que eu gosto bastante aí.
Eu sabia.
Inclusive, eu já vi sendo apresentada no Teatro Poeira aqui, tá? Muitos anos
aqui atrás. Em Curitiba.
Tá? Muito aqui legal.
Em Curitiba.
Ah, que sim, Curitiba, é em Curitiba, tá? Desculpa. Esqueci de comentar aí que é em Curitiba, tá?
Então, tá. Então é isso aí, Eduardo. Mais uma coisa a acrescentar nessa teoria da conspiração envolvendo maçonaria, Salieri, envolvendo o cara que roubava música, não queria que ele falasse com ele. E no final foi uma peste da época, né? E o corpo dele desapareceu. E a última música, última palavra, é ele se retratando para todo mundo. Olha, eu me sinto culpado pela morte da minha mãe, graças ao imbecil do meu pai. Olha só, Eduardo. E aí, Eduardo?
Não, mas eu acho que não tem mais o que acrescentar. Eu acho que é uma grande obra. E esse aí está nas grandes composições de todos os tempos mesmo. É excelente. Eu já pensei em fazer um episódio do Requiem do Mozart. E você trouxe antes, porque é excelente. Eu sempre gostei muito dessa obra.
Eu até pensei em trazer inteira ela, mas eu pensei, cara, mas essa parte final é tão interessante, né? Mas
sim, que, sim.
Bom, vamos lá então. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos ouvir então aqui a última música, que é a música principal, na verdade. São duas músicas só nesse nosso formato. Aqui com a Academia Saint Martins in the Fields, né? Que já apareceu aqui várias vezes aqui pra gente. Né, no Vivaldi, Eduardo, ele fez as quatro estações, era o São Martins dos Campos, lembra?
Verdade.
Voltou aqui então. Então, Eduardo, espero que você tenha gostado desse programa aí, tá uma história bacana, que eu acho que muita gente nem conhecia dessas histórias malucas aí, hein, Eduardo?
Sim, com certeza, muito interessante mesmo. Eu mesmo conhecia tudo isso aí que você tá falando aí.
É, ué. Né, as teorias de conspirações, você não conhecia? Você conhecia a do Salieri, né? Do Salieri.
Ah, não, essa aí é super famosa mesmo.
É. Tá. Então, beleza, então, gente. Abraço pra todo mundo. Eduardo, um abraço. Até semana que vem. Um abraço, esse mês ainda. Esse mês já tem mais um programa meu. Mês que vem, o Eduardo que vai cuidar, gente.
Sim,
que
eu já vou, tô pensando já nas coisas, já, sabe? Já tenho ideia pra um, inclusive.
Isso. O programa da semana que vem, que é da minha responsabilidade, é um programa bem. Uma música, uma história bem triste também, hein?
Bem louco. Triste, bem.
Não sei se é bem triste, não vou dar spoiler. Tchau, Eduardo. Até todo mundo.
Falou, tchau. Abraço a todos.